Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. Hoje é dia 31 de outubro de 2022. Ontem, nós tivemos o segundo turno das eleições presidenciais e o PT venceu. Até o presente momento, um miliciano que ocupa a cadeira da presidência da República não fez nenhum pronunciamento oficial. Eu vou ler aqui um artigo do Augusto de Franco, porque é um artigo lapidar, chamado "O PT já venceu, mas não vai resolver o problema". Esse artigo está disponível no, na página dele, chamada dagobah.com.br, e foi escrito, foi postado no dia 13 de outubro de 2022. O Augusto Franco foi dos quadros petistas e foi um crítico ferrenho ao petismo, né? E ao PT e ao Lula. Durante todo este mês de outubro, repito mais uma vez, eu fiz uma série de programas e de lives falando sobre a posição e as questões que envolvem aquilo que o PT representa enquanto projeto, né, de poder político, e o que o bolsonarismo representava enquanto projeto de poder político. De modo que aqueles que têm dúvidas sobre essa linha de raciocínio, eu recomendo que procure toda a programação que está disponível no canal IMUB do YouTube. Este artigo do Augusto Franco é um artigo que traz uma discussão muito interessante. Ontem, acompanhando o resultado das eleições, evidentemente diante do Brasil, como ele ficou, nós tivemos algumas situações interessantes, mas todas elas convergiam no mesmo sentido e com a mesma sinalização. Vamos pacificar a nação. E isso é o discurso sempre do presidencialismo de coalizão, que é um sistema podre dentro da República Brasileira. Vamos pacificar significa passar por cima de todos os erros e todos os crimes que foram cometidos. Inclusivamente, o presidente da Câmara dos Deputados, Augusto Lira, um corrupto notório, no seu pronunciamento, ele fez uma ameaça velada ao Lula, não é? Dizendo que a casa foi eleita com propostas de Estado mínimo, uma vez que ele detém um orçamento secreto, ele é o agente criador do orçamento secreto, o maior esquema de corrupção, e que elegeu a bancada dele, outras bancadas igualmente corruptas, todas elas ligadas ao Mensalão, ele não vai soltar o touro à unha com tanta facilidade. Ao mesmo tempo, ele quis impor uma agenda de negociação para o Estado, né? E, evidentemente, reconhece a eleição, etc. Tal. Mas aquilo ali são parangonas e são conversas. Começa efetivamente agora no Brasil uma nova etapa, né? Mais uma vez, eu estou falando ao povo brasileiro, aos meus ouvintes, aos meus alunos. Eu estou falando como cidadão, né? E venho sempre ensinando sobre história. Muito bem, vamos continuar neste ensinamento e vamos nos situar no que está acontecendo agora. O povo brasileiro precisa de parar de repetir os erros que vem cometendo, porque vem sendo manipulado, né? Bem, eu vou ler o artigo do Augusto e vou, no decorrer dele, fazer alguns comentários. Abre aspas. O PT já venceu, e não foi nas urnas. E mesmo que perca nas urnas, o que é improvável, o PT já venceu. Por quê? Com essa restrição autoimposta de muitos democratas de pararem de criticar o neopopulismo lulupetista para não atrapalhar a vitória de Lula sobre Bolsonaro, o PT já foi vitorioso. Esse comportamento de calar a boca, do contrário, o Bolsonaro vence, equivale a uma espécie de absolvição política do petismo. As chances da autocensura continuar depois das eleições aumentaram consideravelmente. Do contrário, Bolsonaro volta. O que ele está colocando aqui? Este é o mesmo argumento que o PT tinha em todos os momentos em que ele foi candidato e que esteve no poder. Este é o argumento do bolsonarismo. O bolsonarismo levantou um inimigo. Né? O primeiro parágrafo fala sobre o inimigo, em resumo. Né? Você tem que ter um inimigo e aquele inimigo retroalimenta o outro inimigo. Ora, política não é guerra. Esse é o primeiro ponto. Política não é guerra. Então, você não tem que discursar para o seu oponente como se ele fosse um inimigo. Você tem que apresentar proposta. Né? Propostas contundentes. Agora, o fato de criar sempre um inimigo alimenta o campo emocional do indivíduo, alimenta a mente. Né? A mente é o sexto campo de disputa na chamada guerra híbrida. Né? Isso é uma guerra extremamente avançada dentro da política nacional e não só. É uma guerra na política e é uma guerra na guerra. Né? Se o Brasil tivesse em guerra, por exemplo. Então, esse comportamento, está correto isso. Né? O fato do Lula ter ganhado não significa que do Lula e o PT terem sido criminosamente culpabilizados aonde eles não tinham culpas, como ficou provado a manipulação criminosa da Lava Jato e esses promotores não foram feitos. Então, o fato dos promotores da Lava Jato estarem soltos, não terem sido presos, né? E da gente ter um juiz ladrão que alcançou o Senado Federal e a mulher dele, que não morava em São Paulo, conseguiu lançar-se como candidata e ganhar como candidata a partir de um Estado forjando domicílio eleitoral, o mesmo valeu para o governador atual de São Paulo, né? Esse militar, que é uma extensão do miliciano do Rio de Janeiro. O sujeito não mora em São Paulo, nunca morou em São Paulo, não tem nenhum vínculo em São Paulo, lançou a sua candidatura por São Paulo. Né? E a Justiça Eleitoral permitiu isso. Então a gente vê que o sistema brasileiro, jurídico brasileiro, ele tem uma série de erros. Tá? Esses erros vão custando muito caro ao funcionamento das instituições brasileiras. Porque isso não é erro, isso é corrupção. Ou seja, isso é a defesa de interesses de certos grupos, independentemente do que esses interesses podem vir a estar fazendo dentro da nação. Né? Evidentemente que São Paulo é um estado central dentro do Brasil, não só pelo peso econômico, mas sobretudo pelo peso político. Né? Então, o que não pode efetivamente acontecer é esse silêncio e a continuidade de uma política de inimigo. Vamos passar ao parágrafo seguinte. Toda a crítica ao PT será desqualificada como antipetismo, confundido proposital e maldosamente com o bolsonarismo. Até mesmo uma necessária oposição democrática, pois não há democracia sem oposição democrática, será acusada de ataque da direita ou da extrema-direita, no mínimo de choro, de perdedor ou tentativa ilegítima de um terceiro turno. Isso ainda é o discurso do inimigo. Não é? Voltando ao governo como inocente, injustiçado e redimido pelo povo, o PT estará previamente absolvido, por longo tempo, de qualquer mal feito futuro. Isso aqui é um fato. Quando eu falei que o Jair Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT e que traria o PT de volta, evidentemente, naquela altura, eu não tenho bola de cristal, mas por outras análises, aquilo era um cenário que se configurava. Né? Um cenário dentro dos estudos de mito político e de outras ramificações. Então, todo aquele desconhecimento que eu não tinha, por exemplo, da Lava Jato, e o Brasil não tinha, o desconhecimento da profundidade da atuação dos militares dentro do governo e do golpe que se desenhava, e eu fui contra o impeachment da Dilma Rousseff, e apontei naquela altura um claro golpe do STF, conduzido pelo Lewandowski, que era o presidente do Supremo naquela altura. Tudo isso configurou-se, né? O Michel Temer admitiu que deu um golpe, o PT falou o tempo inteiro que deu um golpe, o Vilas Boas admitiu no livro dele que lançou que deu um golpe. Enfim, as coisas no Brasil são faladas de uma forma clara. E tudo continua igual, né? É desnudado um juiz que é corrupto e mentiroso, uma equipe de uma Lava Jato que maculou o processo do Ministério Público Federal como perseguição política, não é? Então, efetivamente, se o PT fez mal feito, e fez, a condução do processo jurídico foi de tal forma golpista, perigosa e mal feita, que efetivamente aquele processo, como um todo, em cima do maior líder que o Brasil já teve desde a época do Vargas, isso é uma verdade, é o Lula mesmo. O JK foi um indivíduo com muita proeminência. Mas o JK, depois que saiu do governo, nunca teve a proeminência do Lula. Então, no século XX, nós tivemos o Getúlio como uma grande figura. A gente não sabe, não é, se o Getúlio continuaria uma grande figura depois que tivesse saído do poder. O fato é, Lula, depois que saiu do poder, continuou grande. E aqui por quê? O PT de todos os partidos brasileiros é o partido realmente mais sólido que existe, né? Quando a gente vê o curso natural de formação e de consolidação das bases eleitorais do PT. Ele começou pequeno e ele foi construindo. Então o PT fez um trabalho de base. De certa forma, era isso que o Olavo de Carvalho falava, e de um modo muito correto, para que a falsa direita tinha que fazer. Antes dela pensar em tomar um poder, ela tinha que se estruturar. Mas a sede e a ganância, a cegueira, a vaidade, juntamente com a estupidez, fez com que o Brasil perdesse naquele momento, né, a despeito do golpe que estava havendo, era um grande momento de consolidação de certas pautas que beneficiariam a população brasileira e não aos empresários, não aos banqueiros, não aos políticos. E essa falsa direita que se elegeu inteira, eles simplesmente chumbaram a asa do povo brasileiro. Chumbaram. Então hoje o Brasil está diante de dois mitos políticos, né? Que é o petismo e o bolsonarismo. São dois movimentos diferentes. O Lula é o Messias e o Bolsonaro é o Messias. O lulismo é um movimento social e o bolsonarismo é um movimento. Ambos vão sobreviver aos seus respectivos mitos. Eu venho falando isso muito. Voltando aqui. O chamado antipetismo virou um truque de defesa incondicional do PT. Ora, não há antipetismo como corrente de opinião. O que chamamos de antipetismo é uma variedade imensa de reações intelectuais e, sobretudo, emocionais ao comportamento petista. Essas reações partem de gente de diversas colorações ideológicas. Querer dizer que o antipetismo é de direita, ou pior, estabelecer uma equivalência política e moral entre antipetismo e extrema-direita é uma falsificação produzida pelo petismo e por pessoas que foram de extrema direita e se converteram ao petismo para serem aceitas por ele. Pessoas que saíram de grupos extremistas, mas o modo de combater desses grupos não saiu delas. É uma infantilidade, porque essas pessoas jamais serão aceitas pelo petismo como autênticas, como sendo uma das nossas. Serão, no máximo, toleradas e usadas pelo petismo. Porque, se não existe antipetismo como um determinado comportamento político, continua existindo o petismo. Ou seja, o antipetismo não caiu da árvore dos acontecimentos, nem veio de Marte ou de Vênus. Ele tem uma fonte inequívoca, o petismo. Irritadas por ele, algumas pessoas aderiram a qualquer alternativa capaz de evitar a continuidade do petismo ou o seu retorno ao poder. O que que o Augusto aqui está falando, e de uma forma muito contundente e correta, né? Política Vou repetir, não é guerra. Toda pessoa, todo partido que assume, que ganha uma eleição, ao estar nessa posição, ele é a situação. Naturalmente, ele tem uma oposição. É legítimo fazer-lhe oposição. Oposição política, né? E este debate deve ser feito de uma forma civilizada e dentro dos meios tradicionais. Está claro? Como é que funciona o presidencialismo de coalizão? O indivíduo que está na situação, ou seja, o partido que ganhou, ele não aceita o debate. Portanto, ele não aceita a oposição. E para calar a boca da oposição, entra em funcionamento uma máquina de corrupção para comprar o adversário. Veja que, se a gente pegar, por exemplo, o Congresso americano, em que você tem, não que eu ache aqui no modelo, hein, mas para esclarecer um pouco mais, em que você tem basicamente dois partidos, porque são eles que têm representatividade por conta do sistema eleitoral americano, político americano, como ele é estruturado, que é completamente diferente do Brasil. Então você tem praticamente dois partidos políticos que se alternam, que se revezam no poder. E ali existe um debate de pauta. Você sabe efetivamente o que um republicano defende, o que um democrata defende, né? As linhas políticas, programáticas, são definidas, né? E isso define, inclusivamente, os anseios da população, digamos assim. E, evidentemente, que certas pautas, eles têm que debater de uma forma bastante contundente para promover um convencimento. Não existe corrupção? É claro que existe. Mas não existe nada equivalente ao Brasil. Então, no Brasil, fazer oposição política já é de per se um crime. E esse resquício vem, no meu entendimento, desde 1822, em que uma elite maçônica, bancária, jurídica, de grandes senhores de terra, eles deram um golpe militar, eles deram um golpe, e a partir desse golpe, aquela elite quer trabalhar sempre azeitadinha, uma dando cobertura ao mal feito da outra. Como se eles fossem o Estado, e se qualquer oposição que fizesse, o Estado ruísse. Então o Brasil, na verdade, não funciona. Não existe um modelo de Estado de instituição séria. Em 200 anos de independência, não conseguiu construir instituições sérias. Não conseguiu. Né? Então, essa situação, essa questão de falarem que o Brasil é uma democracia, o Brasil é uma democracia vista à moda dos militares, construída à moda dos militares. O Brasil está muito longe de ser uma democracia. Muito. Então, a primeira coisa para ele ser uma democracia, no sentido autêntico, é entender que você tem, politicamente, uma situação e uma oposição. É. Bem, então, nesta configuração, constitui-se uma atitude realmente antidemocrática você acusar o outro quando ele faz uma crítica legítima, né, quando ele discorda do seu ponto de vista, de um perdedor, do choro de um perdedor. Então, essa tentativa de fazer silenciar o oponente é algo muito terrível. Agora, é preciso ir além e entender que esse tipo de prática, o PT fez isso ao longo de todos os anos que ele foi governo. Ele voltou legitimado agora para fazer isso, né? E agora, efetivamente, o PT tem que fazer algumas coisas, e não é como vingança, mas é como processo de amadurecimento democrático. Ele tem que tirar esses 11 mil militares que estão socados dentro do governo federal, tentar desaparelhar o máximo possível o Estado militar policial que esses generais corruptos estavam tentando construir para o Brasil, um modelo de Estado liberal militar, né? Subserviente aos mecanismos internacionais, ao globalismo internacional, uma porta do fundo, dos fundos da Casa Branca americana, tirar o sigilo de 100 anos que o governo do miliciano decretou, e tomar algumas outras atitudes que vão bater de frente com o criminoso do Congresso Nacional, que é o Centrão. Né? Não foi o PT que criou o Centrão. O Centrão existe. Né? E eu me lembro de falar isso muito bem, que antes do Jair Bolsonaro entrar, muito antes, eu falei, existe uma coisa no Brasil chamada Centrão. Então, qualquer indivíduo que quiser puxar para um lado ou para o outro, ele vai se dar muito mal, porque o Centrão puxa para onde ele quer. Tá? Então, há uma máquina de funcionamento dentro do Brasil que obedece a interesses muito pouco claros, mas ela funciona ali dentro. Tá? E é uma máquina de moer carne. Então, se o PT já fizer essas três ações, tirar o sigilo de 100 anos que o miliciano colocou, né? Deixar a justiça funcionar, mostrar de fato como é que funcionou o esquema de rachadinha, porque ele é corrupto, Jair Bolsonaro é um corrupto, quanto mais. Foi eleito dentro da corrupção e dentro de um esquema altamente criminoso, que é o esquema de milícia do Rio de Janeiro. Milícia é alguma coisa que tem que estar, que já há décadas é muito pior do que tráfico, porque a milícia também trafica. Milicianos fazem tudo que traficantes fazem, tá? De uma forma bastante piorada. E ainda se dizem empresários. O grande desgoverno, a grande bagunça urbanística que o Rio de Janeiro virou, deve-se aos milicianos. Milicianos são policiais e militares da ativa e da reserva que controlam um esquema criminoso. Esse é o fato, juntamente com empresários e políticos, né? Mas o esquema saiu dos porões da ditadura. É preciso entender aonde está o buraco. Bem, vamos passar aqui para outro ponto. Continuando, podemos elencar alguns desses fatores, digamos, alergênicos do comportamento petista que irritaram pessoas de diferentes origens e visões político-ideológicas. Aí ele cita alguns itens. O espírito militante patrulhador e a intolerância com quem pensa diferente. A condenação moral de quem não segue o partido. A incapacidade de reconhecer os próprios erros. O hegemonismo. O tratamento instrumental dos aliados. A contradição evidente de se dizer democrata, mas apoiar ditaduras. O caráter não liberal do projeto petista. A estratégia do neopopulismo petista. Exceto o caráter não liberal do projeto petista, o resto, tudo é igual ao bolsonarismo. Absolutamente tudo. O bolsonarismo tem um caráter ultraliberal. E aqui, o Augusto Franco é adepto da democracia liberal, né? Eu sou frontalmente contra a democracia liberal. Frontalmente, né? E reconheço o trabalho dele, mas é preciso, de fato, entender o que é o liberalismo, né? E não há como você falar numa democracia liberal sem você trazer o liberalismo econômico, embora ele diga que são coisas distintas. De certa forma, são. De certa forma, são. Mas é preciso deixar essas diferenças muito bem desenhadas. Então veja, esse comportamento do PT é um comportamento populista e autoritário e de mitificação simbólica. É absolutamente impressionante. Que tenha surgido no Brasil um movimento que é exatamente igual ao PT nesse aspecto. Ele não tem, evidentemente, a profundidade, né, nem do PT, não tem o histórico, não tem lastro nenhum, o que o torna extremamente caótico, né, e muito mais fácil de ser manobrado, politicamente falando. Portanto, esse movimento de falsa direita, ele torna-se de fato um movimento muito perigoso, porque é como se a gente criasse um gado enlouquecido e ficasse incitando, ferroando o gado. Chega um momento em que o gado vai arrebentar a porteira, né? Então, a falta de coalizão e a falta de base da construção desse movimento, porque não é uma militância política, o PT construiu uma militância política. E essa militância política tem uma atuação civil muito intensa, muito intensa, conectado com estruturas de base, né? Com estruturas sociais. A falsa direita não tem nada disso. Ela é simplesmente um bando de gente que foi agregada a partir de públicos completamente distintos, com ideais completamente enlouquecidos e utópicos, né? Agregados em torno de uma liderança igualmente distópica. O Jair Bolsonaro, quanto a mim pessoalmente, eu fico muito impressionado, porque aquele indivíduo e a mulher dele, a família dele como um todo, eu não quereria nunca ter um homem daquele como meu pai. Ele não tem compostura, ele não tem educação, ele é de uma grosseria impalpável, né? É incontornável, não é? É um indivíduo desconexo, né? Enfim, ele é um indivíduo descomposto, completamente descomposto. É a antítese da imagem que eu gostaria de ter para mim de um pai, né? Então, aquilo ali torna-se... Fala palavrões o tempo inteiro, admite que bate em mulher. É um negócio completamente sui generis aqui. E esse homem deformado, moralmente, socialmente falando, torna-se o exemplo do defensor da família. Mas ele é a antítese de qualquer ideia de família equilibrada. Como é que aquilo se torna o defensor da família? Isso é para mostrar o quanto o brasileiro está descompensado, né? Então, a descompostura, a falta de ética, a grosseria, a má educação tornou-se sinônimo de família. Eu não sei em família de quem. Na minha nunca foi. Não é? Então, essas pessoas, os cidadãos... Agora, tem algo que o brasileiro está reivindicando. E essa reivindicação não vai parar com a revolta, com a perda da eleição do Bolsonaro. O bolsonarismo continua, né? Então, nós temos um imenso problema pela frente. As pessoas estão redondamente enganadas se acharem que a coalizão política vai pacificar o Brasil. Estão redondamente enganadas. Continuando. Deixando de lado as artimanhas petistas, temos um imenso problema pela frente que o PT não vai resolver. Esse problema diz respeito aos populismos que continuarão parasitando a democracia eleitoral brasileira. Basta pensar um pouco para ver que o bolsonarismo não vai acabar com a derrota eleitoral de Bolsonaro. Pelo contrário, como movimento político-cultural, pode até sair fortalecido, como escreveu o Pablo Portelado em artigo no Globo, no dia 1 de outubro de 2022. Nada alimentará mais o bolsonarismo que um governo PT. Eu havia falado isso também, né? A reabilitação política do PT reforça o bolsonarismo. E mais do que reforçar o bolsonarismo, por que que eles precisam de reforçar o bolsonarismo ainda? Os militares e aqueles indivíduos, aquela parcela da classe elite política brasileira e empresarial que deu o golpe em 2016. Porque eles criaram uma terceira via. Tentaram emplacar essa terceira via com o Moro, tentaram emplacar com o Mourão, tentaram emplacar com o Santos Cruz, não conseguiram. E aí se juntaram, de certa forma, continuaram apoiando o Bolsonaro, porque de fato não emplacou uma terceira via. Tá? Mas essa terceira via está em estudo. Então colocaram um miliciano agora em São Paulo. São Paulo é um estado fortíssimo da nação. O João Dória conseguiu, assim como o Ciro Gomes destruiu o campo eleitoral dele, no estado dele, o João Dória destruiu o PSDB, que já vinha cambaleando há muito tempo. Né? E o João Dória, por puro oportunismo político, deu um tiro no pé. O sujeito quis avançar na Lua pensando que é queijo. Foi eleito prefeito, largou o mandato no meio, se candidatou, pulou, saltou de prefeito para governador. Eleito governador, saltou para presidente da República. Ele poderia ter continuado como governador, pleiteado um segundo mandato. Mas não. Resultado disso, o São Paulo foi entregue agora nas mãos de um miliciano. O que foi feito no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vem funcionando como projeto piloto de engenharia social dos militares e da bandidagem das milícias há décadas. Olha o que o Rio de Janeiro virou. Há muito custo à sociedade carioca e às favelas cariocas, inclusive as favelas dominadas pelo tráfico, têm conseguido reverter parcialmente a situação. É muito sério o que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso foi levado agora para São Paulo. Né? Certos erros em política são absolutamente desastrosos, né? com o passar do tempo. Mas, enfim, então essa militância bolsonarista ela vai continuar sendo ativada, porque é ela, exceto o PT, que tem uma base e uma militância muito ativa, nenhum outro partido brasileiro tem. Nenhum. O PT é o único partido no Brasil que tem cabeça, corpo e membro. Tá? Agora, o bolsonarismo, que está aí, a falsa direita que foi criada pelo Olavo de Carvalho, e foi ele que desenhou realmente o contorno geral dela, né? Que depois ele amaldiçoava. Né? Mas o contorno geral foi ele que desenhou. E esse contorno geral, ela age exatamente da mesma forma que o petismo. Com assassinato de reputação, com perseguição, com criação de inimigos políticos, né, com hegemonismo, com estratégia neopopulista, agregou aqui religião, isso o PT não tem, né, fundiu religião com o Estado, é de uma truculência, de uma virulência, de uma ignorância, de uma agressão, que os petistas nunca foram, pessoalmente falando, vamos ser sincero, havia muita agressão no PT, havia, mas nada se equipara ao que esses bolsonaristas fizeram. Além de terem capturado os símbolos nacionais, o que, a meu ver, é algo muito grave, porque se esse processo continuasse, eles se intitulavam a nação. Eles não são um partido político, porque eles sequer têm um partido político. Eles são a nação brasileira, a República. Né? Então, continuando, o avanço do movimento autoritário bolsonarista não vai ser barrado pelo exército dos que ganham até 2 salários mínimos, comprados e mobilizados pela propaganda paulista enganosa de picanha com cerveja para todos. O bolsonarismo é um fenômeno social inédito, baseado não apenas em narrativas enganosas, mas em novas relações econômicas que ensejam visões de mundo distintas daquelas que surgiram dos trabalhadores e funcionários urbanos. Ou seja, os operários e as classes médias industriais e de serviço das metrópoles, sobretudo em pequenas e médias cidades do interior. Veja bem o que ele está falando. Quando Lula foi eleito, e todo o papel político do Lula é um papel que se deu num momento em que a ideia de trabalho, as relações trabalhistas ainda existiam. Mas o momento em que o Lula fez a sua carreira política e o momento que hoje o mundo vive é muito diferente. Então, o próprio petismo vai ter que se reinventar, porque essas relações sociais elas não se sustentam mais. Tá? O mundo economicamente mudou muito em 30 anos, né? Em 40 anos. E, evidentemente, você tem um outro tipo de classe social, né, que ela não é mais sindicalizada, mas que povoou a pequena a classe média, a classe média baixa, a classe média alta e os ricos. Então, de fato, nós temos duas situações distintas, né, enquanto movimentos sociais. Né? Voltando, A questão é que o bolsonarismo não pode ser enfrentado apenas atacando seus militantes. Se não interagirmos com sua base social para compreender seus sonhos, seus anseios e suas dores. Se for de um modo guerra, o bolsonarismo também já venceu. Não importa que Lula seja eleito e reeleito. Um populismo nunca é remédio eficaz contra outro populismo. O populismo autoritário bolsonarista não pode ser vencido pelo neopopulismo lulopetista. Tem que ser metabolizado por uma ampla ação da cidadania pela paz e pela democracia que desarme seu impulso reacionário. Não é uma guerra eleitoral. A solução dos populismos para todos os problemas do universo. Os populismos, em geral, não podem ser derrotados nas urnas. Só a dinâmica social pode neutralizar um populismo. Mas, ao fazê-lo, quando há polarização, terá que desarmar também o populismo oposto. Enquanto não houver tal desarme, pode-se afirmar que o processo político de 2022 tem dois grandes vencedores, o lulopetismo e o bolsonarismo. Não importa quem vença as eleições. Ele escreveu isso no início de outubro. E ele está absolutamente correto, né? Então, política não é guerra, né? O partido político, ele tem que ter uma base eleitoral sólida. Quando o partido político não tem uma base eleitoral sólida, ele utiliza a população. Tá? Então, é preciso entender o que é um populismo, categoricamente falando, teoricamente falando, o que o populismo categoriza e como é que ele é teorizado e como é que ele funciona. Isso é um ponto. O PT é um partido político e ele é um movimento social. Né? E ele é um movimento cultural. O PT é uma coisa muito séria, muito sólida. Séria no sentido de sólido. Tá? Eles fizeram, de fato, o trabalho de casa. O bolsonarismo, não. O bolsonarismo em si é muito mais perigoso do que o petismo. Tanto o bolsonarismo enquanto movimento, quanto o bolsonarismo enquanto estrutura política. Exatamente porque ele não tem raiz. Nenhuma. Zero de raiz, ele pode pender para o lado que quiser. Bem, então, o que que as lideranças de ruas fizeram? Eu conheci todos eles e conversei com todos eles. Essas lideranças que estão aí hoje, né? Antes da eleição de 2018, e já chamava atenção para isso. É preciso haver a consolidação de uma sociedade, de um movimento social muito forte, que tem uma dinâmica social multifacetada. Né? E essa dinâmica social ela não é política, ela é social. A sociedade tem que ser instruída, fortalecida, enquanto social. Aí o que, que esses camaradas fizeram? Todos eles se catapultaram para dentro da política, né? E lá dentro eles começaram a funcionar como nababos, né? Usando e abusando das prerrogativas do foro privilegiado para fazer coisas absolutamente abjetas. Nós vimos no fim de semana essa deputada bolsonarista, a Zambelli, que sacou uma arma e saiu com a arma em punho perseguindo um cidadão. Independentemente do cidadão ter batido boca, ele bateu boca com ela, sim, tem vídeo sobre isso. Mas não justifica. Marina Silva, pouco tempo atrás, poucos dias antes das eleições, foi extremamente agredida pelos petistas, pelos bolsonaristas. Marina Silva não sacou a arma e saiu perseguindo ninguém. Quer dizer, isso é um cenário de faroeste, tupiniquim, de uma coisa muito grave, e eles deram um tiro para cima. Você não pode ser contestado que o camarada pega um revólver, sai e dá um tiro em você? É isso? Quer dizer, é esse tipo de destempero. Essa mulher tem que ser caçada. O mandato dela tem que ser caçado. Né? Então, é esse tipo de gente descontrolada, descapacitada para um debate. O Lula foi preso. Gostando dele ou não, ele foi preso. Em nenhum momento ele recebeu ninguém a bala. O José Dirceu foi preso. não recebeu ninguém a bala. Né? Os petistas, com todo o processo de enxovalhamento que eles estão passando, eles não saíram andando atirando em ninguém. Esses bolsonaristas andam armados o tempo inteiro. É uma gente louca. E falando que eles têm direito à autodefesa, não, isso não é autodefesa, não. Isso é tentativa de assassinato. Tentativa de assassinato. Intimidação, é uma série de coisas. Né? Então, é essa gente que está completamente solta, que tem um mecanismo de fake news e de mídias sociais muito grandes, não é? Então, é essa gente que não tem estofo nenhum, que tem um esquema de mídias sociais extremamente denso, com milhares de seguidores, e que não tem compostura e nem postura. Né? Todo indivíduo que está numa posição de liderança, ele se torna um exemplo, o comportamento dele. Né? De modo que quem está na liderança importa muito, porque é ele que vai dar o tom, é ele que vai dar a nota. Isso é como um maestro que está regendo uma orquestra. Se você coloca alguém ali completamente descompensado, é como o Bolsonaro. Qual é o exemplo que esse homem deu como chefe de Estado, por exemplo? Nenhum, zero. Ele não é exemplo de nada, ele não é exemplo de pai de família, ele não é exemplo de cidadão, ele não é exemplo de deputado, nunca foi, ele não é exemplo de chefe do Executivo Federal, de uma das maiores nações do mundo. Quer dizer, o exemplo arrasta, o exemplo conduz. O exemplo ilumina, o exemplo transfere um comportamento. Né? Durante o tempo que o Lula era presidente, o Lula fazia verdadeiros absurdos, porque ele se achou alguém muito importante. Agora, todos os absurdos que o Lula fazia se tornaram assim brincadeira de criança perto do que o Bolsonaro fez. Porque o Lula nunca fez os absurdos que o Bolsonaro fez. Mas ele era também um cara descomposto em muitas coisas. Não é? Agora, como já está bem mais velho, e é a última vez que ele pode ser candidato a presidente da República, presumo que ele não vai querer morrer sem deixar um legado substantivo. Né? Foi preso. Então, deve ter tido algum amadurecimento político, e o PT também, espero, para resolver essas questões. Né? Mas, enfim... O resumo da história é esse, quer dizer, nós vamos continuar com dois movimentos messiânicos polarizados, né? Dois movimentos populistas e uma terceira via sendo gestada, e essa terceira via, na calada da noite, vai continuar cooptando esses indivíduos da falsa direita, porque eles precisam de canalizar voto. Esse é o ponto. Né? E dado que o Sérgio Moro chegou lá, eles vão apostar no Sérgio Moro, evidentemente, está dentro do Congresso, vamos ver como é que a política vai reagir à figura do Sérgio Moro, porque ele foi um cara que trabalhou contra a política do Brasil inteiro, e ninguém há de se enganar de pensar que o sujeito vai modificar, uma vez estando lá dentro, ele tem um projeto de poder. Ele é infinitas vezes pior que o Bolsonaro, porque é cínico e frio. Bolsonaro é descompensado. Ele não. Ele é um homem muito mais perigoso e mau do que o Bolsonaro. Bolsonaro é mau, mas o Sérgio Moro é pior. Né? Porque ele consegue se controlar. E mentir numa boa. Então ele fará as maiores atrocidades do mundo com aquela voz e com aquele ar impassível que ele tem. Né? Evidentemente que todos esses bolsonaristas que foram eleitos agora, uma vez que eles não estão no poder, eles vão precisar de fazer uma composição dentro do Congresso. A composição é o seguinte, eles vão chegar para cima de qual partido? não é? Então há um rearranjo aqui muito, muito interessante, muito complexo. Por outro lado, esses indivíduos que foram eleitos, dos membros do Centrão e esses neobolsonaristas, todos eles são vendidos e compráveis. Nenhum, eles são realmente pragmáticos politicamente falando. Eles vão pender para o lado que pagar mais. Eles não têm nenhum projeto de defesa de nação, né? Mas a contar o recado que o Lira tentou ontem passar para o Lula, de que as urnas deram um recado, de que tem que haver um projeto de um Estado liberal, evidentemente, nós estamos diante, portanto, de um cenário que é preciso ver os desdobramentos e ir acompanhando. Seja como for, a população tem que ser instruída cada vez mais, com clareza, para que ela seja fortalecida no seu papel de povo e não para ser manietada por nenhum político. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.